Imagens Podcast.
Senhores e senhoras ouvintes, sou o desembargador Márcio Rocha, atual diretor da Imagens, e nessa condição agradeço a audiência de todos e de todas. No presente episódio, o juiz federal Flávio Aires inicia uma série de entrevistas com colegas da Receita Federal. O entrevistado de hoje é o auditor fiscal da Receita Federal, Sr. Roberto Leonel de Oliveira Lima, profissional que conheço há mais de 25 anos e que atuou em importantes operações de investigações de fraude fiscal e lavagem de dinheiro, das quais sobressai notoriamente as relativas à Operação Lava Jato. O profissionalismo e elevada expertise do ilustre entrevistado lhe renderam a nomeação para a direção do COAF recentemente, feita pelo então ministro Sérgio Moro, o que foi, aliás, comemorado na época por todos aqueles que almejam um aperfeiçoamento do enforcement brasileiro contra a lavagem de dinheiro e crimes afins. Esses indicativos profissionais mostram a grande oportunidade da entrevista desta data, pelo que passo a palavra ao juiz federal Flávio Aires, não sem antes expressar a enorme gratidão da escola ao senhor Roberto Leonel.
Nossa primeira conversa, então, nossa primeira pergunta é: a lavagem de capitais é, sabidamente, o meio operacional de ocultação e dissimulação de recursos financeiros de diversos crimes. Tendo a legislação brasileira evoluído para a terceira geração pela Lei 12.683/2012, pela qual não há mais delimitação dos crimes antecedentes, a importância da Unidade de Inteligência Financeira, conhecida como COAF aqui no Brasil, ganhou grande relevo. Doutor Roberto, qual é a origem e o histórico das Unidades de Inteligência Financeira, aqui COAF?
Tudo bem, doutor Flávio. Agradeço o convite para participar dessa entrevista e estou aqui à disposição para passar para a Escola da Magistratura algumas informações que consideramos aí relevante para o assunto que você trouxe como tema para essa entrevista, né? A regulamentação do CNJ sobre a obrigatoriedade de comunicação pelos notários e registradores de operações suspeitas de lavagem de dinheiro dentro do sistema de prevenção à lavagem de dinheiro. O sistema, então, de prevenção à lavagem de dinheiro, ele tem uma origem, assim, podemos dividir entre uma parte mais não global, mas individual de alguns países. No ano de 1970, os Estados Unidos elaborou uma lei chamada Lei do Ato do Segredo Bancário Americano, que começou ali um dos primeiros, vamos dizer assim, instrumentos jurídicos e legais, né, para definir ou pelo menos para iniciar uma prevenção à circulação de recursos em espécie sem ter um rastreamento desse recurso, ou pelo menos uma identificação de quem estava fazendo saques ou depósitos em espécie. Mais à frente, em 78, a Itália, dentro dos chamados anos de chumbo que ocorreram na Itália com sequestros de políticos por algumas organizações consideradas terroristas, a Itália também editou um decreto-lei de 1978, o decreto-lei número 59, que definia praticamente pela primeira vez no mundo o que era lavagem de dinheiro, no caso ali, na época ainda, decorrente de recursos gerados desses crimes de sequestro de personalidades na Itália. Mas, como eu falei, individualmente foram essas, vamos dizer, iniciativas de alguns países. Mas uma iniciativa global, uma estratégia mundial, foi a Convenção de Viena, de 88, que era contra o tráfico ilícito de entorpecentes e é considerado o primeiro instrumento jurídico a definir o ilícito de lavagem de dinheiro, o ilícito de lavagem de capitais, de recursos gerados num crime antecedente na época dessa convenção, mas que foi destacado como sendo o tráfico ilícito de entorpecentes e substâncias psicotrópicas. Posteriormente a essa Convenção de Viena, alguns países se reuniram e criaram um grupo de ação financeira internacional chamado GAFI, em 1989, e elaboraram dentro desse grupo de ação financeira internacional, inicialmente, né, no embrião desse grupo, e elaboraram algumas recomendações para países que iriam iniciar um programa, um sistema seu, né, dentro do seu ordenamento jurídico de prevenção à lavagem de dinheiro. E daí sim é o início histórico das primeiras unidades de inteligência financeira no mundo, que são as unidades que nós chamamos unidade central do sistema, aquela unidade em que ela é o órgão central que recebe, que analisa comunicações vindas de alguns setores econômicos, de alguns agentes econômicos ou alguns registros públicos, e essas comunicações são dirigidas a este órgão central, que vai analisar, vai processar e eventualmente disseminar um resumo ou um relatório referente a essas comunicações para as autoridades, aí sim, autoridades competentes para a persecução penal, para a investigação criminal de algum ilícito antecedente e do próprio ilícito de lavagem de dinheiro. Assim é praticamente a origem, o histórico, em 1989, 1988, das unidades de inteligência financeira. O Brasil, signatário da Convenção de Viena, somente em 98, pela Lei 9.613, como de todos conhecido, aí sim definiu o ilícito de lavagem de dinheiro a partir de 1998, com um rol de antecedente de crimes, de oito crimes antecedentes, posteriormente, em 2012, alterada pela Lei 12.683, houve aí uma ampliação desse rol antecedente, ficando qualquer ilícito penal como sendo ilícito antecedente do ilícito de lavagem de dinheiro. Essas são, vamos dizer, seriam alguns aspectos a destacar dessa origem e desse histórico das unidades de inteligência financeira que podemos destacar nessa rápida conversa.
O COAF, igualmente a outras unidades de inteligência financeira, segue modelos e recomendações internacionais de funcionamento. Quais são as principais características?
Pois é. Então, esse grupo de ação financeira internacional, o GAFI, criado lá em, vamos dizer, como um embrião, lá em 1988, 89, com a Convenção de Viena e com o início dos trabalhos em conjunto das unidades de inteligência financeira dos países membros da OCDE, principalmente os países do grupo dos países mais ricos do mundo, né? Elaboraram o que se chamou as soft law, né, que são as recomendações do GAFI desde 1990. Posteriormente elas foram revisadas, inclusive revisadas a partir de 2001 com o advento dos atentados terroristas lá de setembro, né, nos Estados Unidos. Elas foram revisadas, acrescentando, além do ilícito de lavagem de dinheiro, também o ilícito do financiamento do terrorismo. Hoje, quase todas as normas, legislações, recomendações, direcionam seus objetivos para atingir tanto a lavagem de dinheiro decorrente de ilícitos antecedentes criminais, como também a prevenção ao financiamento do terrorismo e à proliferação de armas de destruição em massa. Então, essas 40 recomendações geradas iniciadas, né, seu embrião lá em 1990, servem de um direcionamento para os países seguirem, né? São 40, algumas abordam aspectos interessantes, por exemplo, a recomendação número 1 determina que os países, ou sugere que os países apliquem abordagens baseadas em riscos, outras recomendações específicas quanto à lei do sigilo bancário, que não deve ser impedimento para a persecução penal, tanto do ilícito de lavagem de dinheiro como do financiamento ao terrorismo, né? Outras recomendações para observância de atividades e profissões não financeiras designadas, outras sobre como deve ser o funcionamento de uma UIF, aí sim especificamente a sua pergunta, né? Como deve ser o funcionamento de uma unidade de inteligência financeira, ela deve ser uma unidade que tenha autonomia e independência, ela não necessariamente precisa, isso é destacado, hoje em dia nós temos mais de 168 unidades de inteligência financeira no mundo, né? 80% dessas unidades financeiras são unidades administrativas, pertencem a alguma unidade, alguma hierarquia administrativa do governo, de um governo, né? Outras unidades, além dessas 80%, podem ser policiais, como, por exemplo, em Portugal, né? A unidade de inteligência financeira portuguesa pertence à Polícia Nacional de Portugal, né? E outros países pode ser do Poder Judiciário. Então, essas recomendações baseiam-se em assuntos, tópicos, aspectos importantes para que países devam seguir, né, e estipulem dentro das suas legislações, das suas normas, sigam essas recomendações mundiais. Tá? O mais importante disso tudo é que dentro dessas recomendações, além da própria criminalização da lavagem de dinheiro, que o Brasil, a partir de 98, tipificou o ilícito de lavagem de dinheiro, cria-se o que se chama mecanismo de controle, né? E toda a unidade de inteligência financeira no mundo adota, com algumas particularidades, dependendo de cada tipo de legislação, de cada tipo do país que ela é integrada, esse tipo de mecanismo de controle que nós chamamos, que são formas em que entes privados ou setores privados ou agentes econômicos privados ou alguns registros públicos ou extrajudiciais, como é o caso, por exemplo, no Brasil, dos cartórios, dos tabelionatos e dos registradores de imóveis e registradores de títulos e documentos, participam como cooperantes do sistema, como observadores de operações que passam pelas suas atividades, e se detectarem, observarem algum elemento de suspeição dentro de alguma regulamentação estipulada por seu regulador, comuniquem a um órgão central, no caso a unidade de inteligência financeira, este fato, essa suspeição de um ilícito de lavagem de dinheiro. Então, esse mecanismo de controle vem dentro algumas dessas recomendações, onde se cria uma vigilância por terceiros, um apoio de terceiros, um apoio de agentes econômicos para o Estado manter uma observação a alguma atividade ou alguma operação financeira ou alguma operação de compra e venda de bens, seja bens de luxo, seja bens imóveis, seja bens móveis, movimentações de seguros, movimentações de empresas não financeiras, né?
E critérios objetivos, né, doutor? Esses critérios de comunicação para o COAF, em regra, são objetivos, né?
Existem critérios e todas as normas são direcionadas, infralegais, são direcionadas para descrever os critérios objetivos, o mais objetivos possíveis, para facilitar a atuação desses agentes econômicos no apoio ao mecanismo de controle, mas também não podemos esquecer que muitos critérios não conseguimos atingir critérios objetivos em todos os indicativos, né? Então, existe também nas normas infralegais estipuladas pelos supervisores de cada atividade econômica aí definida pelo país, critérios subjetivos, né? Critérios que podem aí dependem de uma análise de uma equipe ou de uma pessoa daquele ente econômico, seja, por exemplo, uma loja de bens de luxo, seja um cartorário, né? Que ele vai analisar do ponto de vista dos dados que ele reuniu na feitura de algum ato, né? Seja compra e venda, seja registro de um título, seja registro de uma escritura, de uma lavratura, de uma procuração, né? Aqueles elementos que ele observou, se eventualmente está chamando atenção para alguma atipicidade. E é isso que entra, então, essa vigilância por terceiros e a obrigação desses terceiros, chamados aí como setores obrigados ou entes obrigados a comunicarem uma unidade de inteligência, no Brasil, o COAF, dentro de prazos regulamentados, né, para que essas comunicações de atipicidade de algum fato cheguem ao conhecimento desta unidade de inteligência financeira. Cabe destacar, eu estava até passando rapidamente sobre esse assunto, que existem setores obrigados que têm ente regulador, ente supervisor, por exemplo, bancos, instituições financeiras, né? O seu ente supervisor é o Banco Central. Então, para a legislação brasileira, que a partir da Lei 9.613, quem estipula normas infralegais, dando ou estipulando aos bancos, por exemplo, quais são os critérios objetivos, quais são os critérios subjetivos que ele deve observar nas operações que ele intermedia, né, dos seus clientes, para eventualmente verificar alguma atipicidade e comunicar ao COAF. Então, o supervisor da atividade, quando existir, ele é o responsável por normatizar essas regras, esses indícios, esses critérios, esses indicativos objetivos e subjetivos. E assim por diante, né? Assim nós temos vários supervisores de cada categoria: Banco Central, SUSEP, CVM, Previc, Agência Nacional da Saúde Suplementar, a Polícia Federal, o Conselho Federal dos Contadores, o Conselho Federal dos Corretores de Imóveis, né, e assim por diante. E, especialmente recentemente, o CNJ elaborando aí o provimento número 88, que atinge aí como participantes, a partir de fevereiro de 2020, os notários registradores como cooperantes desse mecanismo de controle, como comunicantes de operações suspeitas que tenham identificado, através de indicativos objetivos ou subjetivos, constantes descritos neste provimento, comuniquem ao COAF, eventualmente, alguma atipicidade de algum ato que eles tenham registrado no seu tabelionato, no seu cartório.
Bom, imagino, então, que há uma quantidade enorme de comunicações recebidas pelo COAF. Em geral, qual a quantidade de comunicações por ano e como essas comunicações são trabalhadas pelo COAF?
Na minha rápida passagem lá pelo COAF, nós acompanhamos bastante essa evolução. E agora, recentemente, eu acompanhei no próprio site do COAF, e isso é de acesso ao público, né? Nós temos um painel interativo que mostra, por gráficos e tabelas, as evoluções tanto das comunicações suspeitas, que são aquelas comunicações com indicativos subjetivos, como aquelas comunicações de operações em espécie, que o COAF define assim como comunicações objetivas, mas em alguns casos não é nem a operação em si envolve operações em espécie, mas basicamente são as comunicações em espécie do sistema financeiro, que são a que entram em maior volume, né? Nós tínhamos na época, antes desse provimento do CNJ estar em vigor, nós tínhamos como uma entrada de comunicações aí na faixa de 15 mil comunicações diárias, né? Vindas dos diversos setores que eram regulamentados até então, né? No começo de 2009 até final de 2000, desculpe, começo de 2019 até início de 2020, né? Nós identificamos em aí praticamente 3 milhões de comunicações em 2019 que entraram no sistema do COAF. Essas comunicações, cada uma delas pode envolver uma pessoa comunicada ou várias pessoas comunicadas, uma pessoa jurídica ou várias pessoas jurídicas comunicadas, um fato ou vários fatos comunicados, tá? Não especificamente envolve uma só pessoa, né? Então essas comunicações entram no sistema do COAF e o COAF processa através de critérios de análise de risco, de pontuações de risco, essas comunicações conforme sejam outras comunicações que tenham recebido de outros comunicantes a respeito daqueles mesmos fatos, daquelas mesmas pessoas, ou eventualmente um intercâmbio de informação que tenha recebido de uma autoridade de persecução penal. Vimos, daí acompanhamos recentemente com a análise desse acesso público dos painéis interativos que o COAF disponibiliza no seu site, que com a entrada dos cartórios e registradores como comunicantes, houve uma mudança significativa da entrada de comunicações, né? Nós tivemos aí, pelo menos entre fevereiro e abril, né? Fevereiro, que é o início da vigência do provimento 88, entre fevereiro e abril de 2020, os cartórios comunicaram 157, apresentaram 157 mil comunicações, né? Uma faixa aí, que eu, observando lá o gráfico, de 21 mil comunicações com critérios objetivos e 130 mil comunicações com critérios subjetivos, né? Isso já deu uma mudança um pouquinho no percentual. Enquanto até então nós tínhamos 80% das comunicações vindas, perdão, 90% das comunicações vindas do sistema financeiro, hoje nós temos praticamente 80% e 15, de 12 a 15% vindas dos cartórios e registradores. E o resto, aí 5, 10%, vem de outros setores supervisionados, entre eles aqueles setores que são supervisionados, que eu não falei anteriormente, pelo COAF, né? Porque nós temos setores que não têm órgão de supervisão da atividade. Como eu falei, por exemplo, dos bancos, do bancos que são supervisionados pelo Banco Central, das corretoras de valores que são supervisionadas pela CVM e assim por diante, né? O COAF, então, estipula normas, regras para setores que não têm órgão de regulação. Por exemplo, joalherias e galerias, joalherias, vendas de metais preciosos, tem uma regulamentação própria do COAF, que eles são supervisionados pelo COAF na área de prevenção à lavagem de dinheiro. Lojas de bens de luxo, também estipulados e são regulados na área de prevenção à lavagem de dinheiro pelo COAF e devem respeitar. Então, esses outros setores contribuem aí com praticamente 5% das comunicações que o COAF recebe, mas é um valor, é um número expressivo de comunicações diárias, e aí deve então subir um pouco com a entrada em vigor, agora em fevereiro deste ano, com a entrada em vigor do provimento 88, já que existe aí uma forte participação que a gente observa, né? E na nossa atividade como auditores fiscais, sempre observamos que em algum momento sempre há um registro de um documento, há uma procuração outorgada, há um contrato particular registrado em títulos de documentos, há uma escritura pública de compra e venda com valor, de repente, subavaliado ou superavaliado, e passa, então, por esse setor dos cartórios e dos registradores, algumas importantes operações que têm indícios fortes de ocultação, de dissimulação e de lavagem de dinheiro.
Imagens Podcast. Imagens Podcast.
Trabalhadas essas comunicações pelo COAF, como se dá o compartilhamento de dados aos órgãos de investigação? No tocante até esse compartilhamento, houve alguma alteração substancial com o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do Recurso Extraordinário 1055941, que gerou a tese de repercussão geral número 990, né, para que o que esteja ouvindo essa entrevista, vou ler até qual foi o resultado, né, desse julgado, vou ler aqui a ementa, né, pelo Supremo, que é constitucional o compartilhamento de relatórios de inteligência financeira das unidades de inteligência financeira e da íntegra dos procedimentos fiscalizatórios da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. O compartilhamento pela Unidade de Inteligência Financeira e pela Receita Federal do Brasil, referente ao item anterior, ou seja, das comunicações, né, deve ser feito unicamente por meio de comunicação formal, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios. Só poderia nos esclarecer como se dá esse compartilhamento de informações?
Bastante interessante, bastante importante esse esclarecimento, Flávio. O COAF sempre teve, desde da Lei 9.613, aliada à Lei Complementar 105, que foi um importante marco realmente de regulamentação da atividade do COAF em relação aos dados que vinham do sistema financeiro, né? A Lei Complementar 105 foi um marco importante, ela de 2001, né? Esses dois instrumentos legais sempre serviram de arcabouço para o trabalho do COAF, e o COAF nunca seguiu uma forma de trabalho diferente do que era estipulado nessas duas bases legais, né? Tanto o artigo 15, que é o artigo que prevê a forma de disseminação da informação para as autoridades de persecução penal da Lei 9.613, como a entrada das informações, o compartilhamento das informações, especialmente aquelas, aí o motivo desse julgado que é referido, né, que vem, as comunicações que vêm do sistema financeiro, estiveram, né, baseadas nos artigos 1º e 2º da Lei Complementar 105 de 2001. Né? E a base legal para isso servia perfeitamente até então, né, para que o COAF trabalhasse de uma maneira, às vezes, atendendo a alguma que nós chamamos intercâmbio de informação, e às vezes de iniciativa própria produzindo um RIF de ofício. Então, já entrando na sua pergunta, como que o COAF dissemina a informação, é basicamente isso. Quando o COAF, pela sua capacidade operacional, logicamente dependendo aí de ter maior ou menor quantidade de analistas para a elaboração desse tipo de relatório de inteligência financeira, os RIFs, que é o único documento produzido pelo COAF para disseminação da informação. esses relatórios de inteligência financeira podem ser originados a partir de um caso aberto no COAF por iniciativa própria do COAF, em função dos seus critérios de risco, das suas pontuações de risco, das comunicações recebidas. E essas informações são disseminadas quando encerrado esse relatório de inteligência financeira para a autoridade, seja de persecução penal ou eventualmente até de agente fiscal ou da ABIN, se for um caso de uma informação sobre terrorismo, né, são disseminados para uma autoridade competente. Outras situações, outra forma de disseminação é quando uma autoridade policial, uma autoridade do Ministério Público está investigando um caso concreto, ele faz uma que nós chamamos comunicação ao COAF, intercambiando uma informação e descrevendo qual é a investigação que está atuando, com os nomes das pessoas, identificando as pessoas até então observadas na sua investigação. Com base nisso, o COAF varre o seu banco de dados, verifica se existem comunicações dessas pessoas e elabora um relatório de inteligência financeira, aí sim chamado relatório de inteligência financeira de intercâmbio, que é aquele relatório que, entre aspas, vamos dizer, atende uma comunicação vinda de uma autoridade de persecução penal. Então, essas são as duas formas que são disseminadas as comunicações que o banco de dados do COAF detém de determinados fatos, de determinadas pessoas. Né? É importante destacar que esse RIF ele é disseminado unicamente através de um sistema eletrônico de intercâmbio. Isso já há muitos anos no COAF é feito esse tipo de intercâmbio de informação. Então, o relatório ele vai eletronicamente para uma pasta e a pessoa que detém cadastro no COAF como uma autoridade investigativa, né, destinatária daquele RIF, ela entra no sistema do COAF, com atualmente estão sendo programados que todos devam ter certificação digital, entram com a senha, entram com certificação digital e acessam aquela pasta. Somente naquele momento e especificamente para aquela autoridade destinatária pessoal, não institucional, é pessoal o acesso, né? Cada CPF de cada pessoa, autoridade, é que tem direito ou acessa aquele RIF. Naquele momento em que ele acessar o RIF naquela pasta dentro do sistema eletrônico de intercâmbio do COAF, ele gera um RIF e aquele RIF é individualizado para ele, inclusive com códigos de acesso identificados pelo COAF para individualizar aquele momento, aquele log, né, o login de acesso. Então esse é o formato como que o RIF é disseminado.
Aproveitando esse ensejo, muito se fala que o COAF teria um poder investigativo. Existe realmente, o COAF tem como investigar e buscar, por exemplo, um extrato bancário, alguma informação? Muito se fala isso, né? E cria uma grande dúvida nas pessoas. Como se dá quando uma autoridade pede uma informação para o COAF? O COAF tem realmente esse poder investigativo?
Também bastante interessante essa pergunta e dentro do que foi discutido muito na discussão do mérito daquele recurso extraordinário, o COAF não tem poder investigativo, o COAF não é órgão de investigação, né? O COAF é um órgão que recebe, como nós falamos, a partir daquelas recomendações mundiais, sugestões de recomendações. Também nós temos, que eu esqueci de mencionar também, as questões das resoluções da ONU e também convenções de combate à corrupção e combate às organizações criminosas, também de Palermo, de Mérida e do Conselho de Segurança da ONU, são tanto recomendações como determinações de cumprimento de regras em que a unidade de inteligência financeira analisa as comunicações
e dissemina aquelas comunicações recebidas. Então, o COAF, basicamente, nesse momento, é um órgão que passivamente recebe as comunicações dos entes obrigados, aqueles entes que nós citamos que estão na Lei 9.613, ampliados depois pela Lei 12.683, aí entrando também a partir da 12.683 de 2012, entre outros novos entes obrigados, os cartórios e os registradores, né, os notários e os registradores. Este trabalho do COAF é apenas de análise das comunicações que ele recebeu. Então, se um determinado indivíduo faz uma operação bancária, faz uma operação num cartório, faz uma compra e venda de um veículo numa loja, né, e nenhum desses três setores faz alguma comunicação por não ter identificado que esse indivíduo cometeu algum ato atípico, suspeito, por critério objetivo ou por critério subjetivo, se não tiver essa comunicação no COAF, o COAF não tem nenhuma informação a respeito daqueles fatos, nem daquela pessoa, e não vai fazer nenhuma solicitação de informação. Muito menos, por não ter nem base legal para isso, vai solicitar a bancos extratos bancários de determinadas pessoas, de determinadas pessoas.
É passivo nesse caso, ele só recebe.
Só recebe. As comunicações que ele recebe é a matéria-prima que ele trabalha. Logicamente, ele alia esse tipo de das comunicações que ele tem, dados das comunicações que ele tem de vários setores, porque daí sim ele vai ver de vários setores. E, eventualmente, a pessoa que participa de um evento dentro de um banco, depois vai num outro banco, depois vai numa loja, depois vai numa corretora, e assim sucessivamente. Essas comunicações, se a pessoa, o indivíduo, promover alguma operação que tenha a tipicidade, que demonstre uma tipicidade dentro dos critérios estipulados pelas normas, né, essas comunicações chegam ao COAF. E ali o COAF tem a facilidade de reunir essas informações, analisar em conjunto com acesso a outros bancos de dados que ele possa eventualmente ter acesso por um intercâmbio que ele tenha de um acordo, um convênio que ele tenha com outros órgãos, e daí sim ele faz uma análise e dissemina a informação, conforme nós falamos, através dos relatórios de inteligência financeira, sejam aqueles relatórios de ofício, a partir do próprio COAF, por iniciativa do próprio COAF, ou relatórios de inteligência financeira de intercâmbio, que são aqueles de atendimento a intercâmbio de informações que vêm das autoridades de persecução penal, sejam estaduais, sejam federais. Então, jamais o COAF tem poder, nunca fez, nunca fará, dentro do que está estipulado na lei até hoje, qualquer investigação criminal ou qualquer acesso a dados, no caso especificamente falando sobre o recurso extraordinário, dados cobertos por sigilo bancário, extratos bancários. Logicamente, uma comunicação que vem do sistema financeiro com dados bancários que são compartilhados com o COAF com base na Lei Complementar 105, artigos 1º e artigo 2º da Lei Complementar 105, alguns parágrafos e incisos desses dois artigos, né? O COAF, logicamente, tem informações de movimentação bancária conforme sejam aquelas comunicações que vieram dos bancos, mas não tem acesso ao extrato bancário, ao extrato de gastos, ao extrato de cartão de crédito, mas simplesmente o que está naquela comunicação que o banco informou ao COAF.
Encaminhando para o final da nossa entrevista, que é o tema central, recentemente o Conselho Nacional de Justiça regulamentou, por meio do provimento número 88 de 1º de outubro de 2019, a obrigatoriedade dos cartórios comunicarem ao COAF situações consideradas suspeitas ou atípicas. Que situações seriam essas, doutor Roberto?
Pois bem, todas as normas infralegais que determinam as obrigações que os entes comunicantes ou os entes obrigados devem cumprir no sistema de prevenção à lavagem de dinheiro, na observância dos seus processos de trabalho, dos registros dos documentos, no caso aí, nos registros de títulos, nos registros de escrituras, nas lavraturas de escrituras, nos tabelionatos e nos registros de imóveis e de títulos de documentos, existem critérios objetivos e critérios subjetivos, descritos em alguns artigos do provimento, né? Por exemplo, comum a todos os tipos de cartório, de registros e de tabelionatos, existe aquela observação de que, se na operação registrada, naquele cartório ou naquele tabelionato, se naquele documento registrado consta um pagamento ou recebimento ou movimentação de um valor em espécie acima de R$30 mil, há uma obrigação da comunicação independente de qualquer outra análise, que nós chamamos aí de comunicação automática, né, do tabelião ou do seu oficial de cumprimento ao COAF. Né. Existem outros tipos de comunicações ou de indicativos objetivos que não estipulam valores em espécie. Esse aí de R$30 mil é um dos únicos gerais e comum a todos os tipos de cartório, né? Existem, por exemplo, para o registro de imóveis, se o registro de imóveis observar transmissões sucessivas num período não superior a 6 meses de um mesmo imóvel, cujos valores das sequenciais alterações de titulares se derem por valores superiores a 50%, veja bem, valor superior a 50% à transação anterior, independente de valor, qual seja esse valor, também há uma comunicação obrigatória. Existe também, dentro do cartório de títulos e documentos, ou estipulações de se ele registrar alguma operação com um valor superior a R$50 mil, independente de ser em espécie ou não, né, apenas envolvendo operação acima de R$50 mil num cartório de registro de títulos e documentos, seja compra e venda de um barco, de um helicóptero, de um avião, de um carro, etc., ou até imóvel, né? Há uma obrigação do cartório ou do cartorário, né, de fazer a comunicação ao COAF. Então, esses são alguns exemplos de comunicações obrigatórias, elas são obrigatórias, mas com critérios objetivos. Um outro também exemplo é quando qualquer operação estiver sendo registrada num tabelionato que envolva móveis, bens móveis, alguma operação de transferência de bens móveis de luxo, né? De valores iguais ou superiores a R$300 mil. Então, se dentro de uma escritura, por exemplo, vamos imaginar uma escritura de compra e venda de um imóvel de R$5 milhões, dentro dessa operação imobiliária envolver uma transferência do comprador para o vendedor do imóvel de um barco ou de sacas de cimento, de soja, perdão, os sacas de soja, por exemplo, né, que envolva um valor superior a R$300 mil, ali está demonstrado uma operação de movimentação, de transferência de valor de um bem móvel acima de 300 mil, há uma obrigatoriedade de comunicação ao COAF. Esses são alguns dos exemplos de indicativos objetivos. E existem indicativos subjetivos, principalmente o artigo 20, que é genérico a todos os tipos de cartórios, né? Basicamente envolvendo aí 20 e poucas, quase 19 indicações subjetivas, algumas bem genéricas, né, com um pouco mais de dificuldade por parte do cartorário de identificar, e há outros indicativos específicos por atividade, mas continuando sendo subjetivos. Por exemplo, escritura, lavratura de procurações em causa própria, irrevogáveis, irretratáveis, isenta de prestação de contas, por prazo indeterminado. Esse tipo de subjetividade leva a uma necessidade de um exame por parte do cartorário ou do seu oficial de cumprimento para verificar se há, sim, indícios e necessidade de comunicação ao COAF dentro desse tipo que foi estipulado no provimento 88.
O assunto é instigante, complexo, dá vontade de ficarmos conversando aqui por muito mais tempo, mas o nosso tempo está, mas infelizmente nosso tempo está esgotado. Agradeço muito a sua atenção, né? A imagem da RF4 está muito agradecida.
Falou, muito obrigado, obrigado por você, e espero ter atendido aí o anseio de você e da Imagens para compartilhamento de algumas informações a respeito do nosso sistema de prevenção à lavagem de dinheiro e o funcionamento, rapidamente falando, do COAF.
Imagens Podcast.